E hoje no CBN Maringá, primeira edição, nós vamos falar de um termo que muita gente usa, mas será que a gente define ele direito? Branding. Quem falou sobre isso foi Bruno Montejorge, ontem, numa palestra na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E é com o Bruno que eu estou aqui na linha. Bruno, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Bruno, primeira coisa que eu te pedi é para você definir branding para nós.
Ah, joia. Bom, branding é uma disciplina dentro da administração, do marketing, relativamente recente, tem cerca de 30 anos que se começou a falar disso, que tem a marca como o seu principal elemento, né? Historicamente, as empresas sempre foram trabalhando os seus produtos, os seus serviços, de uma maneira muito mais centrada na comercialização, sem levar muito em consideração a importância da marca nesse processo. E o que o branding ele acaba sendo como disciplina é uma forma de você, é uma linha de pensamento, onde você traz a marca para um papel mais central dentro da estratégia, do negócio, e a partir disso você cria um planejamento de trabalho para que você tenha resultados mais efetivos e mais sustentáveis, né? Costumo dizer que branding é sobretudo uma disciplina voltada para a rentabilidade do negócio de forma sustentável.
Agora, quando você fala de branding, eu queria tocar um pouquinho nessa questão da marca, de dobrar um pouco isso, que a gente fala muito de marcas famosas. Fala de Apple, nós falamos de Google, falamos da Microsoft, da Coca-Cola, mas a gente tem as nossas marcas. O empresário, que é o pequeno, o médio empresário, tem a sua marca, tem o seu produto. Aquela regra, aquela lógica que vale para as grandes marcas, o pequeno médio empresário, aquele que tem um produto que está começando, ele tem que ter essa preocupação também. Qual é a proporção entre a grande marca e a marca do dia a dia, a marca pequena, a marca regional?
Veja, acho que essa é uma excelente pergunta e a resposta que eu daria seria é a mesma, né? Eu acho que hoje, principalmente porque branding, como eu falei, nada mais é do que uma linha de raciocínio, uma lógica diferente na hora de tratar o seu negócio, né? Então, a marca ela é um ativo da empresa, não importa o tamanho dela, né? Então, se é uma Nike ou se é uma empresa de atuação regional, a marca ela é muito importante, porque a marca ela é uma forma de estabelecer um diálogo e de fazer com que o consumidor potencial ou consumidor já daquele produto, ele possa se conectar de fato, ele possa realmente ter uma relação mais profunda do que apenas a transação financeira que envolve a troca, né, por aquele serviço ou por aquele produto. E se tratando de uma disciplina que ela envolve muitas questões conceituais e a partir da definição conceitual, dos exercícios conceituais de definição e de desejo de como você quer que a sua marca seja percebida no mercado, até um planejamento de ações que envolvem a comunicação ou até mesmo a criação de novos produtos, sendo um pensamento dessa maneira, ele não requer necessariamente ou exclusivamente uma quantidade muito grande de investimento. Você, na verdade, precisa ter as ferramentas certas, né, e pessoas que já tenham trabalhado com esse tipo que já tenha esse tipo de experiência para que você construa esse trabalho para a sua marca. E certamente, nos mercados regionais, onde você tem a oportunidade de aplicar esse conceito de branding para a sua marca, a chance de que você saia na frente do seu concorrente ela é muito maior. Então, de fato, o branding é uma disciplina que ela pode ser aplicada, de fato, em qualquer marca, né, para qualquer empresário de qualquer tamanho. Tá?
Agora, tem uma coisa legal que você colocou aí, que a marca ela tem uma associação de valores. Quando a gente olha para algumas marcas, a gente lembra de algumas coisas. E aí é claro que a marca não pode ficar andando em qualquer lugar, porque senão ela se desassocia ou ela cria uma certa contradição. O ser humano costuma ter uma escolha de produtos ligados a marcas a isso? Quer dizer, eu quero uma marca que seja mais afinada com a minha forma de ver a vida, ver as coisas, com o que eu valorizo?
Exatamente. Inclusive, essa talvez seja um dos pontos que mais... talvez essa conexão seja um dos elementos que mais fez com que fizesse sentido a criação dessa disciplina de branding, né, de trazer a marca para o centro. Porque na prática, quando as pessoas compram um produto, elas estão comprando muito mais do que um produto. Elas estão comprando elas estão em busca de uma série de benefícios benefícios racionais, funcionais, práticos, tangíveis, mas ao mesmo tempo uma série de benefícios também emocionais, né? Então, como você mesmo falou, uma marca ela precisa estabelecer, ela precisa se posicionar no mercado de uma maneira com que o consumidor sinta que aquela marca foi feita para ele, que aquela marca o representa como indivíduo, o representa socialmente, né? Se nós pegarmos exemplos de marcas mundialmente conhecidas, né? Uma pessoa, quando ela opta por comprar, por exemplo, uma moto da marca, perdão, da marca Harley Davidson, ela está comprando mais do que apenas uma motocicleta para se deslocar de um lugar para o outro, que seria, né, a funcionalidade daquele produto. Ela está comprando todo um estilo de vida que a Harley Davidson constrói para esse consumidor, que tem a ver com liberdade, que tem a ver com explorar novos caminhos, que tem a ver com momentos que vão além da rotina, né? Então, esse para mim é um exemplo que mostra que quando você faz um trabalho onde você tenta, de fato, entender as necessidades do consumidor e traduzir isso, incorporar isso à sua marca e trabalhar essa mensagem de uma maneira com que ele perceba isso, aumenta muito a chance de que esse consumidor se sinta representado pela marca e, por consequência, ele compre o produto. Então, o que eu costumo falar muito é que, dentro do branding, a lógica é: você coloca a marca como o grande representante que detém um posicionamento, detém uma opinião, vamos dizer assim, e propõe algo para o consumidor. E se ele se conectar com essa ideia, se ele sentir que essa ideia o representa, a venda do produto, a venda do serviço, ela é uma consequência natural. E a vantagem disso é que, mais do que um comprador, você passa a ter um defensor da marca, você passa a ter alguém que pode e quer estabelecer uma relação de fidelidade com a tua marca, né? Isso é um diferencial fundamental para o que eu chamo de sustentabilidade do negócio. Por isso a definição de branding como essa ferramenta, né, que visa trazer a sustentabilidade da empresa e do negócio.
Ô, Jorge, agora eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da marca regional e aquelas marcas que ganham, né, valores nacionais e internacionais. Muitas pessoas pensam: poxa, eu gostaria de colocar minha marca, meu produto em outras regiões, levar minha marca para outros lugares. Algumas marcas, às vezes, elas são tão regionais que elas têm dificuldade de entrar em outro local. E tem algumas marcas que são associadas a certos valores em que algumas regiões as pessoas são resistentes a ele, né? A gente tem produtos, por exemplo, que podem contrariar um pouco um valor moral, um valor estético, ético de alguns lugares. A marca também tem essa dificuldade, quer dizer, a marca sofre, desculpe a brincadeira que eu vou usar, sofre preconceito, sofre bullying de vez em quando?
Isso pode acontecer, né? As marcas, é muito importante que, quando uma empresa ela entende que existe o potencial de levar a sua marca para um outro mercado, é fundamental que ela entenda, de fato, com profundidade o mercado onde ela vai entrar, para que ela não cometa erro, né? Para que ela não cometa um erro muito grande que possa eventualmente ferir alguma questão cultural, alguma questão muito, muito básica daquele local, daquele grupo de pessoas, né? Então é fundamental nesse processo, né, de você identificar quais seriam as oportunidades de crescimento da marca do ponto de vista geográfico, antes de você colocar o teu pé ali, você entender se realmente a marca ela não tem nada que possa ser compreendida de uma maneira errada, né? Como um exemplo talvez mais simples, mas a indústria de automóveis, ela muitas vezes tem esse problema e atualmente ela vem tentando já resolver, mas há muito tempo atrás existiam marcas de carros cujo nome daquele veículo, quando ele saía daquele país e ia para um outro país, ela tinha um significado péssimo, que não podia ser usado, né? Então, nesse sentido, você tem que tomar realmente muito cuidado para que, de fato, a marca não caia, às vezes, até no ridículo, né, dentro de um novo mercado onde ela está presente. E aí eu acho que a mensagem principal que fica disso é toda vez que você quiser trabalhar a sua marca de forma a expansão, né, visando novas geografias ou novos públicos de uma maneira geral, é muito importante que antes você procure entender com mais profundidade essas questões mesmo, para que você não caia aí numa armadilha.
Bruno, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Maravilha, eu que agradeço e um bom dia a todos.